Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista sobre um assunto bem legal, viu, gente? Vamos falar do Congresso Diocesano RCC Ilhéus. Esse congresso vai acontecer agora entre 13 e 14 de julho. Daqui a pouquinho a nossa entrevistada vai estar aqui para falar, bater um papo conosco sobre esse assunto, tá? Aguarde aí, daqui a pouquinho. Bem, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, de 11 de julho, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, o meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: perigo. Procon alerta para risco de jogos de apostas online. Principalmente aquele tal de tigrinho, viu? Que tem de gente se endividando aí por causa disso. Ô, minha gente, toma cuidado.
Jornal Dia de Teresina, roubo de veículos cai 23% nos primeiros meses de 2024.
Tomara que reduza também o valor do seguro, né? Folha de Pernambuco, reforma tributária. Câmara aprova regras e zera imposto da carne. Hoje ainda a gente fala sobre isso, porque bem você vai ver aqui nas manchetes, observe.
Jornal Estado de Fortaleza, reforma tributária, isenção para carnes, cashback e descontos para medicamentos.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, Câmara aprova a regulamentação da reforma com carne na cesta básica.
Tribuna do Norte de Natal, Prefeitura deve finalizar respostas ao IDEMA hoje.
Jornal O Imparcial, São Luís, Maranhão. Envolvidos na execução do empresário Pacovan, são presos em hotel na Litorânea.
Jornal Correio de Sergipe de Aracaju, Educação, Analfabetismo. Sergipe lidera ranking de municípios no Pacto EJA.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Câmara aprova a isenção de impostos para carne.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, melhoria para o contribuinte. Cota única do IPTU e IPVA terá 10% de desconto.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Votação em plenário. Reforma tributária avança na Câmara e zera imposto da carne.
Correio do Povo de Porto Alegre. Câmara aprova texto base da reforma tributária e inclui carne na cesta básica.
Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, inflação de BH entre as mais altas do país.
Folha de São Paulo, Câmara aprova regras da tributária, carne fica isenta.
Jornal Estado de São Paulo, impostos. Texto da reforma tributária aprovado com limite ao IVA, carne entra na cesta básica.
Valor Econômico de São Paulo, tributos. Regulamentação da reforma aprovada na Câmara põe teto de 26,5%. Para alíquota padrão.
Então vamos explicar para vocês. Por 336 votos a 142, a reforma tributária avançou na Câmara, A emenda constitucional que mudou o sistema tributário do país foi promulgada em dezembro de 2023 e a Câmara discute agora dois projetos complementares para regulamentar as novas regras, né? Os principais pontos do texto foram a definição de quais alimentos entram na chamada cesta básica, que ficará com alíquota zero e cashback, né? E lembrando que a bancada governista, né, do senhor presidente do país queria sim incluir um imposto aí na carne, que o presidente disse que é carne chique. O que é carne chique? Picanha, filé. Queria taxar, tá? Aí a bancada lá contra o governo bateu o pé, né? A bancada do PL, principalmente, que não aceitava de jeito nenhum, alertaram outros deputados e aí não entrou nessa taxação a carne. Então a carne permanece na cesta básica. Isso porque quem é contra aí o governo federal, né? Porque o senhor presidente queria taxar a carne. Diz ele que o pobre só tem que comer frango e ovo. Ê, país, que país é esse, minha gente? É, não sei se a gente tem um presidente, não. A gente tem alguém, o meu vingativo favorito. Bem, são 12 horas e 11 minutos. Vamos de Jornal à Tribuna, Vitória, Espírito Santo. O número de mortos chega a 700 mil e passa frota de carros em 27 cidades. Olha só.
Folha de Londrina, do Paraná. Inflação desacelera em junho e fica abaixo do esperado.
E Jornal Popular Goiânia, manobra adia votação de venda de áreas em derrota do Passo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
E 12, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Isso mesmo, você pode enviar sua mensagem, tá? Para o 988291029, fazer sua denúncia ou reclamação. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez, tá? Vamos de notícia aqui, noticiário regional. A gente vai falar, divulgar aqui a nota, né? Porque após denúncias contra o médico, né, Dr. Mangabeira, a clínica emite nota. A clínica Oncosul em Itabuna divulgou notas sobre as denúncias de abuso sexual contra um de seus sócios, o médico e ex-candidato a prefeito Antônio Mangabeira, ele é do PL. Assinado pela direção da clínica, o texto manifesta repúdio a qualquer forma de assédio e reafirma o compromisso do estabelecimento com a ética e a transparência. E diz: estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para as investigações dos fatos que devem ser apurados pelas instâncias legais, sempre com respeito ao contraditório e ampla defesa, acrescenta a nota divulgada ontem, dia 10. Dirigindo-se aos pacientes da Unconsul, a direção da clínica assegura que adotará medidas para preservar a integridade e a confiança de todas as pessoas que buscam atendimento na unidade. O Dr. Antônio Mangabeira ainda não se pronunciou sobre as acusações. E teve aliado político dele que se manifestou, né, Marcos?
É, correligionário de Mangabeira, presidente municipal do PL e pré-candidato a prefeito de Itabuna, Francisco França, Chico, comentou o caso durante almoço com empresários na quarta-feira ontem, dia 10. Disse que não aceita e repudia qualquer tipo de violência contra a mulher e ponderou que o direito ao contraditório deve ser considerado. Até o momento, Antônio Mangabeira não se pronunciou sobre as acusações.
Então tá aí, né? Claro, surgindo mais alguma informação, novidade sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. Mudando de assunto, são 12 horas e 14 minutos. Olha, suspeito de matar ex-companheira a golpes de faca é preso em Itabuna. Parabéns à Polícia Civil, hein? Policiais da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, que é sediada lá em Itabuna. Esses policiais cumpriram um mandado de prisão contra um homem acusado de feminicídio cometido em 26 de junho do ano passado, na cidade de Itupeva, São Paulo. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, Adriano Santos Santana matou a ex-companheira Bárbara Santos Tranquile Santana, de 33 anos, a golpes de faca e fugiu para Itabuna, né, onde foi detido ontem pela polícia. A Bárbara e o Adriano se separaram no começo de junho do ano passado. Os investigadores tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança na noite do crime. Eles mostram Bárbara conduzindo a motocicleta, né? Uma motocicleta no bairro Santa Júlia, lá em Itapeva, tá? Itapeva. Quando um carro bate na traseira do veículo dela e a derruba, tá? Então, só corrigindo aqui, o crime aconteceu em 26 de junho, agora deste ano, tá? Não do ano passado. E segundo as investigações, o Adriano é o homem que desce do automóvel, persegue a vítima e a golpeia várias vezes com uma arma branca. A mulher morreu no local, o assassino voltou para o carro e fugiu. Trabalhando em parceria, policiais civis paulistas e baianos descobriram que Adriano estava escondido na casa de familiares no bairro Santo Antônio, em Itabuna, e o suspeito passou por exame de corpo de delito e foi levado para o conjunto penal de Itabuna. O corpo de Bárbara Santos Santana foi sepultado no dia 27 de junho desse ano, no cemitério municipal de Itapeva, lá em São Paulo. E ela, gente, deixou os dois filhos que teve com o Adriano. Então, órfãos de mais um caso de feminicídio no nosso país.
Uma barbaridade.
Barbaridade mesmo. Eu espero que ele pague na justiça e realmente fique preso por muito tempo, né? Mas seria interessante que ficasse pro resto da vida. 12 horas e 16 minutos. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Município de Ilhéus, sua viatura virtual da Gabi, registrando os fatos que ocorreram nas últimas 24 horas no quesito violência aqui na terra da Gabriela. Ilhéus, que está registrando em menos de um dia dois assassinatos violentos. O primeiro aconteceu na noite da última terça-feira, no bairro da Hernani Sá, conhecido como Urbis, aqui na zona sul da cidade, tendo como vítima um homem identificado apenas pelo prenome de Neto. O segundo caso aconteceu ontem à noite, quarta-feira, na localidade do Alto do Mambape, também na zona sul da cidade. A vítima, que era conhecida como Caboclo do Gás, foi alvejada por disparos de arma de fogo, não resistindo e morrendo no interior de uma residência. A Polícia Militar chegou a realizar várias rondas, mas nenhum suspeito foi localizado. Os crimes estão sob responsabilidade da equipe do delegado Helder Carvalhal, do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da 7ª Corpim, aqui da cidade de Ilhéus. Detalhe que a comunidade do Mambape e também de outros pontos críticos que estão sendo utilizados na disputa pelo tráfico de drogas, principalmente, pede a presença da Polícia Militar de forma mais ostensiva, principalmente à noite, quando muitos indivíduos desconhecidos ocupam o bairro para a prática de delitos. Nessa disputa, as pessoas de bem sofrem até mesmo para ir ou voltar do trabalho, para a escola, para a igreja, enfim, de manter uma vida normal sem o fantasma da violência. Extremo sul da Bahia, a Polícia Civil prendeu no município de Itamaraju, na manhã de ontem, quarta-feira, um homem apontado como o autor do homicídio que teve como vítima Matheus Souza dos Santos, de 21 anos de idade, que foi assassinada a golpes de canivete em junho deste ano. A prisão preventiva foi cumprimento a um mandado decretado pela justiça após investigação elucidar a dinâmica do crime e a identidade do suspeito, que confessou o homicídio alegando legítima defesa. Mas testemunhas do fato informaram que a vítima estava de costas no balcão de um bar quando foi atacado por trás sem qualquer chances de defesa. A motivação seria um desentendimento que teria ocorrido no dia anterior entre um amigo do acusado e o jovem Matheus. A vítima foi socorrida por familiares até o hospital de Itamaraju, onde morreu. Para efetuar a prisão, as equipes de investigação da Polícia Civil iniciaram diligências ainda na madrugada até o cumprimento do mandado, já no início da tarde. O acusado permanece custodiado à disposição da justiça. Aconteceu um acidente com vítima fatal na noite de ontem na cidade de Teixeira de Freitas. Ocorreu uma colisão entre veículos na Avenida Getúlio Vargas. O engenheiro Flávio Sampaio Arruda, de 48 anos, conduzia uma caminhonete Ranger no sentido centro da cidade, quando foi surpreendido com a colisão frontal por um veículo tipo Fiat Uno Miliway. O Uno era conduzido por Gilmar Ribeiro da Silva, de 47 anos de idade, que seguia em direção à BR-101. Com forte impacto, Gilmar não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O SAMU confirmou o óbito e a Polícia Militar tomou as providências de praxe acerca do acidente. O corpo de Gilmar foi removido para o Instituto Médico Legal para exames de medicina legal e, posteriormente, no dia de hoje ainda, será liberado a família para o sepultamento. No sudoeste da Bahia, Jequié continua com a violência em alta. Na tarde de ontem, quarta-feira, um jovem identificado como Julian Menezes Novaes foi morto a tiros quando se encontrava em um estabelecimento comercial no bairro Mandacaru. Julian cumpria pena no presídio da Jequié por homicídio e estava em liberdade condicional. Ele estava em uma distribuidora de bebidas quando homens chegaram já atirando, fugindo depois de motocicleta. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local para realizar o levantamento cadavérico. Já no Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus, um homem foi morto dentro de um bar localizado na Rua do Pula Bode. O crime aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, e a vítima, Robson Santos, 23 anos, o proprietário do bar, também ficou ferido no ataque e foi socorrido pelo SAMUZAM 92. O estado de saúde dele, do proprietário do bar, é desconhecido. Ele continua internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal. Olha, a Polícia Militar apreendeu uma pistola e uma quantia grande de dinheiro durante uma operação no centro da cidade de Queimadas, região do Cinzal. A ação, parte da Operação Arpia, resultou na detenção de um cigano que estava em posse de uma certa quantia de dinheiro e de uma pistola. Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola de calibre 9mm, além de mais de R$6.000 em notinhas de real, em espécie. Também foram localizadas um celular e uma motocicleta do suspeito, que foram apreendidas juntamente com o cigano, que não teve identidade divulgada, e ele foi conduzido à Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim. Ainda viajando em nossa grande Bahia, Luiz Cláudio Ramos da Silva, 42 anos, foi morto dentro de uma residência em Feira de Santana. O suspeito de praticar o crime era um amigo da vítima. Ele usou pedaços de madeira e pedras para matar Luiz Cláudio. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi preso nas imediações da Avenida do Anel de Contorno, logo por quem? Foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Ele foi levado para a Central de Flagrantes, no bairro do Sobradinho. Até o momento, não se sabe a motivação do homicídio. O delegado Fabrício Linar realizou o levantamento cadavérico. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar amanhã, sexta-feira, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, com furacão ou sem furacão, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, tá? Coutinho retorna amanhã, gente, junto conosco aqui com mais notícias, tá? Do setor policial. Um abraço pra você, Coutinho, até amanhã. São 12 horas e 25 minutos, vamos liberar logo a participação do ouvinte, porque daqui a pouco vamos ter entrevista.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, tá? É, essa mensagem pode ser de texto ou de áudio, de mais ou menos 40 segundos. Marcos Bezerra, o que temos aí?
Ouvinte mandando boa tarde, Kátia Gomes, aqui no nosso WhatsApp. É, olha, acabei de sair da reunião do meu filho. Você acredita que inventaram de reformar a escola agora, a partir de segunda-feira? Meu filho vai estudar na faculdade de Ilhéus. Então, quando chega perto da política, né, eles falam... É, em reformar escola, só para enganar, besta, né? Porque a mim não engana, diz o ouvinte.
Oh, tá certa, viu, querida? Não deixe se enganar, não, viu? Um absurdo isso, porque se estamos no ano letivo, as escolas já deveriam, né, estar prontas, reformadas. A reforma tem que ser feita durante as férias. Né? É. Mas isso. Ficam nesse blá-blá-blá, como você mesma disse aí, ano eleitoral, né?
Outro ouvinte manda boa tarde aqui, a Rosa Lima, né? É, Marcos, Cátia, estou ouvindo vocês, parabéns. Manda os parabéns aí para Suzy Luz. Felicidades hoje, amanhã e sempre, né? Que essa data se repita por muitos anos. Parabéns a Suzy Luz, aniversariante de hoje também. A Jaqueline Mendes, né? Que está aniversariando hoje. Parabéns, Jaque, felicidades, tudo de bom para você.
Feliz aniversário, Suzy. Saúde, muitas bênçãos para você. Felicidades, parabéns, Jaqueline. Feliz aniversário. E todos os aniversariantes do dia, sejam, né? Nós vamos estender os parabéns a todos os aniversariantes do dia, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Fabiola Santos, acompanhando a gente. Um abraço, Fabiola, obrigada pela audiência. Diga, Marquinhos.
É, boa tarde, Kátia Gomes. A Tina da Lagoa Encantada, né? A estrada está praticamente intransitável, muitos buracos, o ônibus não consegue chegar no horário, não podemos marcar consulta no horário nem fazer compromisso, né? É em Ilhéus. Moro na zona rural. Hoje o ônibus chegou aqui 7h20 da manhã. Espero que me entenda aí a minha indignação.
Difícil, viu? Inaceitável isso. O pessoal da Lagoa Encantada sempre reclama aqui no programa. E vocês ouviram aí o que ela disse, né? Que tá intransitável a estrada. Agora imagine. Aí o povo fica o quê? Sem ter o direito de ir e vir? Rapaz, é difícil, viu, Marcos?
Uhum.
Ok? Podemos ir para o intervalo logo? Então nós vamos logo para o intervalo e na volta a gente faz a nossa entrevista do dia. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e... Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Eu já estava querendo colocar mais outro aqui. Bem, como a gente disse no bloco anterior, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Vamos falar sobre um evento bem legal, gente, que vai ocorrer aqui em Ilhéus, sábado e domingo, 13 e 14 de julho, ali no Centro de Convenções, tá? É o Congresso Diocesano RCC Ilhéus. E a Poliana Magna tá aqui com a gente e vai falar sobre isso, não é isso, Poliana? Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, queridos ouvintes.
Um pouquinho mais perto. Isso. Seja bem-vinda mesmo, tá, Poliana?
Ah, obrigada. Vocês são ótimos aqui, bastante acolhedores.
Que bom. Esse é o objetivo, né, Marcos? Para deixar o entrevistado bem à vontade. Bem, falando do congresso, Esse é o sétimo, é isso? O sétimo congresso diocesano RCC de Ilhéus, né?
Isso.
Que é a Diocese de Ilhéus que organiza, não é isso?
E a Renovação Carismática Católica junto com a Diocese de Ilhéus.
Ah, que bacana. Então, esse já é o sétimo congresso.
Isso.
Ele é anual, Poliana?
A cada 2 anos nós realizamos o congresso diocesano.
Que bacana. E qual é a programação? Fala pra gente.
Então, vai ser um encontro, como você disse, muito legal. Vai ter pregadores, né? Pregadores regionais, nacionais. Uhum. Vai ter momento de oração, de adoração, momento com o show da Fraternidade São João Paulo II, que arrasta a juventude católica.
Bacana.
E também aqueles que gostam da música deles.
Que legal, viu?
Momento de partilha, tem da jovem.
Aham. Dá muito jovem nesse evento, né?
Dá
muito
sim.
Jovem mesmo, graças a Deus, né?
É, sim.
E como ele acontece sábado e domingo, 13 e 14 de julho, vai começar a que horas?
Às 7h30 da manhã de sábado.
7h30 da manhã? É o dia todo?
Dia todo.
Olha,
todinho.
Marcos, que bacana.
Vocês estão convidados, hein?
A família completa pode ir, né?
Com certeza, deve.
Ah, que bacana. E então, começando às 7h30 da manhã no sábado, no domingo também vai ser sempre iniciando esse mesmo horário?
Sim, a partir das 8 horas da manhã a gente está iniciando no domingo.
Uhum.
E ficamos no período da tarde também com o show da Fraternidade. E depois do show a gente finaliza o encontro.
Que bacana, viu? Entre na programação, entre essas pessoas, personalidades que vão estar lá, entre os pregadores... Tem alguns assim que geralmente vocês gostam de destacar, porque atrai realmente muita gente.
Sim, tem nosso presidente estadual, Ricardo Santos, né? Vamos ter a presença da irmã Flávia, de São Paulo.
A irmã Flávia é maravilhosa.
Sim. O fundador da comunidade Novo Céu, daqui de Ilhéus, Simão, né? Vamos estar todos lá presentes, coordenadores de grupo de oração, os grupos de oração da Renovação Carismática da Diocese de Ilhéus. Vamos estar todos lá.
E, Poliana, é para participar do congresso, compra algum ingresso ou tem alguma outra coisa para poder ter acesso? Ou é
Sim.
gratuito? Como é? Explica para gente.
Nós estamos divulgando o link, né, pela plataforma Doit.
Uhum.
E é só acessar esse link e fazer a inscrição.
Uhum.
Lá também pode comprar seu almoço.
Ah, que bacana.
Né, pode ter um pacote família, que a família pode comprar o pacote e ganhar uma cortesia. Na plataforma também está informando as hospedagens para aqueles que vêm de fora.
Isso.
Né? Muita gente de fora procurando a gente, querendo participar desse encontro. Então, tem lá na plataforma o link onde oferece as opções de hospedagem, como pousadas.
Uhum. E fala um pouquinho mais desse link. Qual é o link para a gente divulgar? Ou tem que entrar em algum outro site ou Instagram?
Na página do Instagram,
pronto,
nosso, RCC_Ilhéus, lá na bio tem o link.
Né?
Estou entrando aqui.
Poliana, além da organização desse congresso, aí a Renovação Carismática realiza outras ações assim durante o ano?
Sim, nós nos reunimos... cada grupo de oração, né, nas paróquias daqui de Ilhéus e de toda a Diocese de Ilhéus, nos reunimos toda semana nos grupos de oração.
Aqui. Fica à vontade.
Nos reunimos toda semana no grupo de oração, né, onde aqueles que vão lá vão em busca, né, de um momento com Deus, de ter uma espiritualidade mais profunda. E lá são abastecidos, né? São revigorados pela força do Espírito Santo.
Realmente.
Ok.
Eu tô aqui no Instagram já, viu, gente? Entra aí. RCC Ilhéus. É muito fácil. RCC, quando você digita no Instagram, RCC já aparece. O RCC Ilhéus. Aí tá lá, Diocese de Ilhéus. E aí, logo abaixo, tem esse link do Congresso Diocesano. Você entra nesse link. Muito fácil, tá? Inclusive, aqui no Instagram tem a programação do congresso, tem a programação do sábado, falando da programação pela manhã, que começa às 7h30 e vai até 12h30, depois do intervalo, retorna às 14h, tem também a programação da tarde, tem a programação de domingo, começando às 8h, às 12h10 tem um almoço e retorna 13h com outra programação também. Então aproveite para você participar, tá? Um momento aí e para você ouvir a palavra de Deus, momento de adoração, né, Poliana?
Isso.
E para toda a família, tá? É, não é só para jovens, não. Criança, adulto, idoso, né, Poliana? Tá todo mundo convidado.
E a gente está na expectativa de que esse encontro vai ser um divisor de águas, né? Um verdadeiro avivamento para aqueles que se sentem cansados, né? Que estão abatidos.
Uhum.
Então, é um convite para todos, não só da renovação carismática, mas para todo mundo que se sentir atraído, né? A estar nesse encontro por Deus.
Que bacana. Gente, nós estamos conversando aqui com a Poliana Santos, ela é presidente diocesana do RCC Ilhéus, tá? E nós estamos falando sobre esse congresso diocesano RCC Ilhéus, que vai acontecer agora sábado e domingo, dia 13 e 14 de julho, tá? Entre aí no Instagram, RCC Ilhéus, lá você vai encontrar o link onde você pode fazer a sua inscrição, tá? Tem todas as coordenadas lá, né, Poliana?
Tem sim. E se ficar alguma dúvida, a gente disponibiliza o nosso contato também para estar esclarecendo qualquer possível
pode falar,
dúvida.
Se quiser divulgar o contato, pode divulgar. Ou tem que entrar aqui no Instagram.
É 739-9197-6840.
739-9197-6840. Pronto. Então tá aí, tá, gente? Qualquer dúvida, pode ligar ou vai direto no Instagram. RCC Ilhéus. E você vai ter o link aí do Congresso Diocesano. Eu tava olhando aqui, né? Muitas personalidades vão participar. O bispo também vai participar?
Sim, nosso querido e amado Dom Giovanni Cripa estará conosco.
É verdade, não pode esquecer disso.
Não, Padre Arquimedes também, nosso assessor eclesial, estará conosco também.
Quem mais? Pode falar, todo mundo aí, fica à vontade.
Nossos padres, nossos sacerdotes estarão conosco também.
Ah, imagina. Padre Damião, um abraço, vai estar lá.
Padre Marco Alcântara confirmou presença.
Ah, que bacana. Bacana, vai ser um evento maravilhoso, viu,
vai,
gente?
Vai sim. Padre Edilson, todos eles estarão conosco.
Que bacana. Bem, então, 7º Congresso Diocesano RCC Ilhéus, tá? Pra quem não sabe, é o RCC Renovação Carismática Católica, que há muitos anos vem fazendo grandes eventos em todo o país, né, Poliana?
Sim.
E realmente atrai muitos jovens, né?
Nós, enquanto Renovação, temos a missão, né, de tornar o Espírito Santo mais conhecido e mais amado.
Verdade. Então vamos convidar o povo para participar desse
congresso?
Sábado e domingo, no Centro de Convenções de Ilhéus.
Você está convidado.
Tá vendo aí? Então todo mundo convidado, todas as famílias, tá? Crianças, jovens, adultos, idosos, todos convidados para participar, portanto, desse Congresso Diocesano RCC Ilhéus, sábado e domingo, 13 e 14 de julho, tá? Vai ocorrer ali no Centro de Convenções de Ilhéus. Então, entra no Instagram, RCC Ilhéus, lá tem um link onde você pode fazer sua inscrição e vai acompanhar todas as coordenadas. Inclusive, quem é de fora, como a Poliana disse, né, que precisa de hospedagem, tem todas as orientações, né, Poliana?
Sim, tem muita gente se organizando para vir. Tem caravanas vindo para esse encontro.
Geralmente vem de onde? Assim, quais são as cidades aqui da região?
Camamu, Ituberá, Itacaré.
E o Baitaba,
Teolândia, o Baitaba. Baitaba também. Tá vindo, pessoal.
Que
vem para cá.
Então venham
pra gente se unir, né? Se juntar.
Verdade, isso mesmo.
Experimentar juntos esse mover de Deus.
Poliana, obrigada, tá, por sua participação aqui. Um abraço a todos da Diocese de Ilhéus, tá, em nome aí do bispo, tá? Um abraço a todos mesmo. E sempre que precisarem divulgar aqui as ações da Diocese, pode nos procurar.
Que maravilha, vocês são ótimos. Amei estar aqui com vocês.
Que bom. Ficou mais tranquila agora, mais à vontade? Ela chegou nervosa.
É.
Falei, fique tranquila. Obrigada, Poliana, um abraço.
Obrigada.
Obrigado, Poliana.
12 horas e 45 minutos. Tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar, Marcos?
Vou dar uma olhada aqui.
Tá tudo, o pessoal tá mais light.
Olha,
ah, tem
uma
mensagem
aqui.
Sim, diga.
Boa tarde, eu sou do Joia do Atlântico, né, sentido Lagoa Encantada, e a estrada está intransitável. Está impossível a gente chegar em casa, muito buraco mesmo.
É
o Marcos Almeida que está reivindicando a melhoria por lá.
Tá vendo outro ouvinte lá da Lagoa Encantada reclamando dessa situação da estrada. Tem um ouvinte aqui reclamando também sobre coleta de lixo. Disse que na comunidade de Santo Antônio tem muito lixo, precisa ser recolhido. E eles estão pedindo aqui que recolham esse lixo, tá? Pronto, está divulgado. Mais alguma coisa?
É só, por enquanto.
Então vamos de informação. 12 horas e 46 minutos. Olha, a Polícia Federal faz operação após investigações revelarem irregularidades na contratação de transporte escolar numa cidade aqui da Bahia, Marcos Bezerra.
É, a PF, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, cumprem 12 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, dia 11, no município de Santa Luz, a cerca de 275 quilômetros de Salvador. Investigações apontam irregularidades na contratação de uma empresa para prestação de serviços de transporte escolar na cidade, no valor de mais de 8 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a investigação detectou que a Prefeitura de Santa Luz fez um procedimento de pregão eletrônico em 2022 para a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para executar 89 rotas no município. A empresa vencedora possuía apenas 5 veículos, o que, conforme a PF, seria insuficiente para a execução do contrato. Os mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região foram cumpridos nas cidades de Santa Luz, Valente, Conceição do Coité, Capim Grosso, Itiúba, Senhor do Bonfim e Várzea da Roça. Dois deles foram cumpridos na sede da Prefeitura de Santa Luz e na casa em que o prefeito Arismário Barbosa Júnior, do Avante, mora. O G1 tenta contato com a Prefeitura de Santa Luz e com o prefeito Arismário Barbosa, mas não conseguiu até a atualização da reportagem. A Polícia Federal informou que os investigados vão responder pelos crimes de responsabilidade, fraude à licitação, além de corrupção ativa e passiva e lavagem de capitais.
Polícia jogando duro, e é isso mesmo, tem que fazer o trabalho deles. Bem, deixa eu divulgar aqui uma informação para vocês, uma notícia, que eu estava olhando agora há pouco, me chamou a atenção. Homem é preso suspeito de atropelar mulheres que se recusaram a sair com ele e o amigo. É brincadeira, Marcos Bezerra?
Me poupe, né?
Olha o absurdo, gente. Olha, ouça bem essa notícia.
Cada maluco, né?
Um homem foi preso ontem, suspeito de atropelar propositalmente duas mulheres que se recusaram a sair com ele e com um amigo, lá em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina. Uma das vítimas, identificada como Lucileide Lima Reis, de 22 anos, Marcos, infelizmente morreu.
Olha.
Tá? Olha que coisa, que absurdo. O caso é investigado na delegacia local, os nomes dos investigados não foram divulgados e o crime aconteceu no dia 9 de junho, às margens da BA-052, na zona rural, lá do município de Morro do Chapéu. Segundo a Polícia Civil, Lucileide e uma amiga saíram de uma festa quando foram abordadas pelo suspeito e pelo amigo, que é ex-companheiro da mulher, que morreu e já havia sido preso no estado de São Paulo no dia 5 de julho. As circunstâncias da detenção não foram divulgadas. Informações iniciais apontam que, os suspeitos tentaram obrigá-las a acompanhá-los. E, diante da recusa, houve uma discussão entre os quatro, seguida do atropelamento. A amiga de Lucineide foi levada em estado grave para o Hospital Municipal de Morro do Chapéu. Não há informações se ela segue na unidade, tá? E, claro, surgindo mais alguma notícia sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. Mas é cada notícia que nos choca, né, Marcos?
É, tem que responder por homicídio doloso esse daí, né?
Com certeza, né? Sem condições, viu, minha gente? Vamos falar mais, um pouco mais aqui de assunto para os nossos ouvintes. Cadê? Travou tudo aqui, gente. Pera aí. Aqui. Vamos falar dessa situação aqui em relação a dois homens que foram condenados por ter matado um motorista de aplicativo, tá? E dois homens foram condenados a mais de 20 anos de prisão pelo homicídio de um motorista por aplicativo, esfaqueado e queimado vivo. Em novembro de 2019, entre as cidades de Vitória da Conquista e Barra do Choça, que fica no sudoeste do estado. Os condenados deverão cumprir a pena em regime fechado e a decisão cabe recurso. O júri popular aconteceu nesta terça-feira, né, anteontem, portanto, dia 9, na cidade de Vitória da Conquista, presidida pela juíza Janine Soares de Matos Ferraz, mas a decisão foi divulgada ontem pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Segundo o MP, o Rodrigo Porto Oliveira Filho recebeu uma pena de 26 anos e 2 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção e 46 dias multa, né, pelos crimes de homicídio qualificado consumado, furto qualificado, ocultação de cadáver, adulteração de sinal identificador de veículo e posse irregular de munição de uso permitido. Alexandre Cruz de Brito foi condenado a 22 anos e 8 meses de reclusão, além de 22 dias multa pelos crimes de homicídio qualificado consumado, furto qualificado e ocultação de cadáver. A denúncia do Ministério Público aponta que o motorista por aplicativo, Iago Evangelista Freitas, de 24 anos, recebeu dos condenados a solicitação para uma corrida. Após uma emboscada, ele foi atingido por golpes de faca e teve o corpo queimado, ainda com vida, em um local entre as cidades de Vitória da Conquista e Barra do Choça.
Que absurdo, hein?
Nossa, quanta crueldade, hein, gente? E aí, conforme o Ministério Público, o carro teve a placa adulterada por Rodrigo e depois foi abandonado. O órgão informou que o crime foi cometido com requintes de crueldade a mando de um interno do Conjunto Penal de Vitória da Conquista, que acreditava que a vítima tinha um relacionamento extraconjugal com sua companheira. Olha que coisa, viu? O detento, Marcos, até hoje não foi identificado.
Nossa.
Que coisa, viu? Aí você vai ver no site G1, por exemplo, tem a foto lá do Iago, né? Um jovem, muito novo mesmo, apenas 24 anos, cheio de vida, né? Infelizmente, caiu aí, Marcos, nessa emboscada.
É. E olha só, um homem de 32 anos foi preso ao ser flagrado jogando tabletes de maconha de um ônibus. A situação ocorreu no final da tarde de ontem, quarta-feira, em um trecho da BR-116 de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Com o passageiro, foram apreendidos 40 quilos de maconha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, uma equipe fazia fiscalização quando abordou um ônibus que tinha saído de São Paulo com destino a João Pessoa, na Paraíba. Os agentes subiam no veículo quando notaram que um dos passageiros arremessava uma sacola pela janela. Ao avistarem aí, né, a embalagem, os policiais descobriram que havia maconha na sacola. O passageiro confessou a posse. Dentro do ônibus, os policiais acharam outra quantidade de maconha, o que totalizou 40 quilos da droga. Aos policiais, o passageiro disse que levaria a droga para Campina Grande, na Paraíba, e receberia R$5.000 pelo serviço. O homem vai responder pelo crime de tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de prisão. O passageiro e a droga foram encaminhados para uma delegacia de Vitória da Conquista, Kátia.
Que coisa, hein? 12 horas e 54 minutos, olha, a Receita Federal faz operação em Salvador, hein? Contra suspeitos de fraudar imposto de renda. Prejuízo chegaria a mais de 16 milhões de reais. A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão em Salvador hoje, quinta-feira, dia 11, durante uma operação com o objetivo de alcançar os mentores e quem teve participação na fraude ao imposto de renda que começou a ser investigada em 2020. A Receita Federal estima que o prejuízo aos cofres públicos seria de cerca de 16 milhões de reais e 300 mil. 16 milhões e 300 mil reais, caso a fraude não fosse desarticulada. A investigação apontou que contribuintes colaboravam com a fraude ao indicar novos clientes aos mentores do esquema, o que pode ter gerado um efeito manada dentro de seus respectivos ambientes de trabalho. A ação contou com a participação de auditores fiscais, analistas tributários e policiais federais. Segundo a Receita Federal, a decisão judicial foi expedida pelo juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. E aí eles explicam como é que funcionava o esquema. De acordo com a Receita Federal, o esquema envolvia declarações elaboradas com informações forjadas de pensões alimentícias, despesas de saúde e de instrução do titular e dependentes. Com isso, os contribuintes investigados tinham redução do imposto a pagar ou aumento do imposto a restituir. A investigação identificou que as declarações suspeitas foram transmitidas de forma centralizada por meio de dispositivos informáticos, em tese, vinculados aos alvos desta operação que, segundo depoimentos de contribuintes, se apresentavam como advogado e contador. Além disso, existem suspeitas de que alguns contribuintes colaboravam com a fraude ao indicar novos clientes aos mentores do esquema, o que pode ter gerado um efeito manada dentro de seus respectivos ambientes de trabalho. E aí, como eu disse agora há pouco, a investigação começou em 2020. Então, em 2020, quando as investigações começaram, foram identificadas cerca de 1.200 declarações do imposto de renda dos exercícios de 2015 e 2019 de um grupo de aproximadamente 550 contribuintes, com irregularidades. E aí, conforme a Receita Federal, a fraude chamou a atenção, porque todos os investigados trabalhavam no mesmo órgão público, Marcos Bezerra. E aí a Receita Federal disse em nota, afirmou em nota, em sequência, o mesmo tipo de fraude e comportamento foram observados com outro grupo de contribuintes em outras instituições públicas e há evidências de que os mentores sejam os mesmos. E aí eles falam em efeito estanque, que a partir da fiscalização da Receita Federal, os contribuintes foram autuados em cerca de 4 milhões de reais que já foram inscritos na dívida ativa da União. Além desse valor, existem aqueles que ainda serão cobrados pela Receita Federal e os que foram espontaneamente retificados, referentes aos anos de 2016 e 2018, evitando-se a restituição indevida. Ainda segundo a Receita Federal, após as investigações, houve uma redução significativa nos valores das deduções, o que mostra que a atuação fez com que aumentasse o número de retificações espontâneas, além de estancar um potencial efeito disseminador de fraude em maior proporção. O caso continuará sendo investigado pela Polícia Federal e Ministério Público Federal para apurar os mentores da fraude, quem contribuiu com eles e o grau de participação de cada um. Os investigados podem responder pela prática de crimes contra a ordem tributária com pena de 5 anos de reclusão. A Receita Federal alertou aos contribuintes que desconfiem de pessoas que prometem facilidades para reduzir o valor do imposto e pagar ou aumentar o imposto a restituir. Se houver dúvidas sobre quais são as deduções legais, o melhor a fazer é consultar os canais de orientações disponíveis no site da Receita Federal através das ferramentas Perguntas e Respostas, Chat, Plantão Fiscal ou procurar orientação de profissionais qualificados, como um bom contador, né, Marcos Bezerra? Então tá aí a Receita Federal jogando duro na Bahia, viu? É, tem muita gente aí que acha que vai fraudar e vai ficar por isso mesmo, né, Marcos?
É, acha, né?
A Receita Federal tá de olho e tá aí mais uma operação, dessa vez no caso em Salvador, contra esses suspeitos de fraudar imposto de renda. Bem, mais alguma coisa para divulgar? Podemos encerrar aqui o Jornal do Meio-Dia.
Tranquilo, pode encerrar.
Pontualmente, 1h. Então, queremos agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Tony Café trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.